Estamos, graças a Deus, após Yom Kippur, ficha limpa, estamos nos aproximando de Sukkot. Então vamos ver, na verdade, são poucos dias entre Yom Kippur e Sukkot, são 4 dias exatos, até dizem nossos mestres que esses 4 dias entre Yom Kippur e Sukkot são paralelos às 4 letras do tetragrama do nome de Deus. Então, são dias muito especiais. Tanto é que nos fala Tachanun também, são os dias que foi a inauguração do templo, na época do Shlomo HaMelech. Então são dias muito especiais, e por isso até o final do mês não se fala mais Tachanun, porque agora são dias festivos o tempo todo. Não que antes não fossem, mas eu achava que por são dias de perdão, então se não for falar súplicas nesses dias, quando é que vai se falar? Mas a partir de agora já entramos num clima de festa. Então, em Sukkot nós temos a mitzvah de Sukkah e das 4 espécies. As leis de Sukkah são bem detalhadas, são bem precisas, tem bastante detalhes como se constrói uma Sukkah, mas o princípio da Sukkah é que ela tenha pelo menos 3 paredes, podendo ter 4, logicamente. Ela tem que ter um tamanho mínimo. Esse tamanho mínimo é de 7 punhos por 7 punhos. Isso quer dizer mais ou menos 60, 70 centímetros por 60, 70 centímetros. Tem 2 opiniões quanto que é o punho, por isso que eu falo assim. E tem que ter altura mínima de 10 punhos. Quer dizer quase 1 metro. Esse é o mínimo da altura de uma sukkah. Existe o máximo também de uma altura de sukkah, que a sukkah não pode passar de 20 amot. 20 amot são mais ou menos 9 metros e 60. A sukkah não pode ser mais alta do que isso. Isso, e as paredes da sukkah podem ser feitas do material que a pessoa quiser, contanto que sejam firmes. Quer dizer, mesmo que a pessoa faça a parede com pano, com tecido, esse tecido precisa estar muito bem amarrado em cima e embaixo, porque ele não pode ficar dançando. Não é igual uma cortina que vai indo para lá e para cá. Tem que ficar firme. E, inclusive, existe uma rigorosidade quando se faz paredes da sukkah com tecido, que mesmo assim ele se movimenta um pouco. Não muito, mas o vento com certeza vai mexer ele do lugar. Então, para fazer pelo menos uma paredinha que tem altura mínima, e por trás disso você coloca o tecido, pode subir até a altura final da sukkah. Quer dizer, pelo menos que tenha 1 metro de altura, uma paredinha, e acima disso fica o tecido. Bom, o principal da sukkah mesmo é o shach, que é a cobertura da sukkah. Cobertura da sukkah precisa ser feita de plantas, mas de plantas ou de madeira, sim, mas precisa ser um material que cresce na terra e não recebe impureza, ou seja, não pode usar utensílios para cobrir a sukkah. É uma escada de madeira, não dá para colocar em cima da sukkah como shach. Mas você pode colocar plantas, não pode colocar frutas, por exemplo, porque frutas também recebem impureza. Tem que ser plantas, podem ser galhos, podem ser folhas, e logicamente que elas precisam estar também desconectadas do chão. Não pode puxar uma parreira para cima da sukkah. Precisa cortar ela do chão, porque todo o tempo que ela está ligada ao chão, não pode ser usado como shach. Por isso também não serve uma árvore, não pode ficar uma árvore em cima da sukkah. Inclusive, entre a sukkah e o céu, é para não ter nada. Entre o shach e o céu, tem que estar totalmente livre. Por isso, por exemplo, que se costuma cobrir a sukkah com um plástico, lona ou alguma coisa do gênero por conta de chuvas, mas no momento que a pessoa vai usar a sukkah, ela precisa estar aberta, precisa estar desenrolada a lona. E também existe a regra de tzilatá merubá mechamatá, quanto que tem que ter de plantas em cima, ao ponto tal que dentro da sukkah tenha mais sombra do que sol. Também, primeiro se faz as paredes da sukkah e depois se coloca a cobertura, os shach, as folhagens. Não se pode colocar as folhagens e depois colocar as paredes. a ordem precisa ser primeiro as paredes, e aí sim colocar o schar. Também se costuma enfeitar a sukkah, precisa tomar cuidado com os enfeites da sukkah, para que eles estejam bem próximos do... Quer dizer, o que está na parede, mas o que está pendurado na sukkah, para que eles estejam próximos do schar, não passando de 30 centímetros do schar. Isso também para não ser um anteparo entre a pessoa e o schar. Ele precisa estar bem próximo do schar. Bom, isso são os detalhes gerais de como fazer um sukkah. Mas como nós falamos antes, tem bastante detalhes. Então, a pessoa que vai construir um sukkah, é sempre bom consultar um rabino para saber que a sukkah está kasher. Não é só fazer a cabaninha, precisa ter todos os detalhes para que se cumpra a mitzvah da forma correta. Da mesma forma, se nós estamos falando sobre a mitzvah em si, né? Depois nós vamos falar como se cumpre a mitzvah, mas as quatro espécies, Arbat Aminim, também tem uma série de detalhes muito importantes em relação a eles. Por isso deve-se comprar de uma pessoa confiável que está te vendendo as quatro espécies kasher. Logicamente, é sempre bom conhecer as leis básicas e também tomar cuidado com eles depois que você compra. Então, por exemplo, um detalhe importante é que as pontas das quatro espécies têm que estar sempre inteiras, não podem estar quebradas. A ponta do lulav tem que tomar cuidado para não, quando faz os movimentos, não enfiar no teto e quebrar a ponta. Também a aravá não pode estar quebrada a ponta. O hadás também, de preferência, não pode estar quebrada a ponta. O etrog, logicamente, tem bastante detalhes também de como ele é kasher, também tomar cuidado para não segurar com a unha, para não ferir o etrog e não tirar um pedaço do etrog, não perfurar o etrog, logicamente não deixar o etrog cair no chão, de preferência, e principalmente tomar cuidado com o etrog que tem pitam, que é a pontinha, o bico, do não onde está preso na árvore, que é o oketz, o outro lado, tem uma pontinha, e essa pontinha não pode também estar quebrada, pelo menos no primeiro dia, a não ser que isso já quebrou quando estava na árvore, já cresceu assim, aí não tem problema. Por isso existem etrogim que já vem com pitam, existem etrogim que vem sem pitam. Mas o etrog que vem com pitam tem que tomar cuidado para não machucar ele, não tirar a ponta dele. Também tem que tomar cuidado para que as folhas estejam neles. Quer dizer, estamos falando principalmente do hadass e da aravá. Aravá mais ainda, que ela é muito sensível. Então, os hadassim, é difícil cair todas as folhas, ou a maioria das folhas. Mas se cair, então tem que trocar. Da aravá é uma coisa mais comum de caírem as folhas e precisa se ficar esperto. Por isso é bom não comprar somente duas aravotas, e sim comprar mais aravotas, deixar as demais na geladeira. E quando você vê que está caindo as folhas e já caiu a maioria das folhas da aravá, trocar a aravá. Tem que ter sempre maioria de folhas na aravá. No hadass também. Então prestar atenção nesse detalhe. E todas essas três espécies, o etrog, hadass, e aravá, o lulav, hadass e aravá estão amarrados juntos. E o etrog fica separado e na hora de cumprir a mitzvah se pega todos nas mãos, como nós vamos ver, se Deus quiser, todos os detalhes.